Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira.
Fala, galera, beleza? Gus aqui com mais um episódio do nosso podcast. Eu tô também aqui com o Will. Fala aí, Will.
Boa tarde, Gustavo, beleza?
Beleza. Bom, o tema que a gente separou aqui pra gente bater um papo hoje é o segredo dos líderes resilientes. A gente sempre viu, né, algumas pessoas que são mais resistentes, elas conseguem seguir adiante, mesmo em momentos mais difíceis, tal, enquanto outros abandonam, enquanto outros desistem, né? Consegue lembrar de mais algumas exemplificações disso?
Eu acho que a palavra que eu gosto de usar é a pessoa fica mais inabalável. Aquele empresário, aquela pessoa, aquele profissional que, independentemente da circunstância, altos e baixos, a pessoa está lá inabalável. Ela consegue voltar o melhor dela. Eu acho isso um segredo fantástico.
E ainda consegue se manter razoavelmente energizada e razoavelmente autoastral. Não é que a pessoa vai se esmerilhar, vai se acabar e ficar, né, só o pó. Não é isso, né? É, a pessoa consegue, de fato, superar aquela crise sem abandonar o barco, sem parar a vida, né? Todos nós já tivemos, né, momentos e a gente já viu pessoas que, quando acontece alguma crise, nossa, o mundo acabou, para tudo, sai de cena. Cadê fulano? Né? Teve um problema, ele tá out aí por um tempo e tal. E não quer dizer que de vez em quando a gente não possa descansar, é óbvio que a gente deve descansar, mas descansar é antes de chegar no limite. A gente não está falando disso. A gente está falando das situações que podem ser previstas ou imprevistas que acontecem na nossa vida e por que que alguns seguem adiante e alguns param e desistem ou sentem muita pena de si mesmo. Esse qual que é, então, Will, a chave aí por trás disso?
Eu considero um segredo porque é alguma coisa que nem todo mundo fala e às vezes é difícil de tangibilizar esse assunto. Como é que você coloca de forma prática? E nós gostamos de tentar tornar coisa prática, ferramental, para que você desenvolva essa habilidade, que é um grande segredo. E esse segredo aí dos líderes resilientes é a força de vontade, ou bom e velho willpower.
É a força do will, né? Willpower. E a força de vontade, né? Vou usar aqui duas metáforas, né, para tentar ajudar aqui na compreensão do que a gente vai falar, que é um tanto abstrato, mas a gente vai tentar tangibilizar bastante isso. Uma delas é o músculo. Então, vamos imaginar que força de vontade é um músculo que pode ficar fraquinho a vida inteira, ou eu posso treinar e deixá-lo forte. A segunda metáfora é prosperidade financeira. O que que faz ganhar mais dinheiro e o que que faz economizar dinheiro? Então, dá para usar essas duas metáforas. Vamos começar com a primeira?
Essa segunda é como se fosse uma conta bancária, né? Eventualmente conta você vai encher o saldo da sua força de vontade, eventualmente você vai sacar, você vai tirar isso. Então, como é que você cria esse equilíbrio, esse saldo aí?
Vamos começar com a primeira, então, né? Então, como que a gente pode... umas duas ou três dicas aqui, né? Estratégia de como a gente pode fortalecer esse músculo da força de vontade, que parece algo intangível, que a gente não consegue, né, tocar. Então, vamos lá. Uma delas é a seguinte. Geralmente, quando a gente está com a energia mais baixa, quando a gente está ali mais esgotadão, quando a gente sente que a gente está no limite das nossas forças, a gente pega e muitas vezes não segue adiante, não cumpre uma determinada tarefa, não cumpre um determinado objetivo, desiste e tal. E uma dessas estratégias é, mesmo nesses momentos, siga adiante. Mas e se eu não aguentar? Siga adiante. Você vai ver, você vai aguentar, o mundo não vai acabar, você não vai morrer, nada de mal vai acontecer. Pelo contrário, na sequência, e quando você passa por um momento assim mais duro, mais difícil, mais esgotadão, e você vai lá e faz, quando você termina, você está mais energizado. Você fala, nossa, tô até com mais força, tô até mais energizado. Quem nunca sentiu isso antes? Mas tem aquele momento chave que você vai ter que decidir. Você para, desiste, não faz, não cumpre, ou não. Você dá o passo adiante mesmo, esgotado, você fala, cara, não sei se eu consigo dar mais um passo. Dê esse passo. E aí, no segundo passo, você vai se sentir mais energizado.
É fácil ter força de vontade quando tá tudo bem, né? Igual sorrir. Tá tudo bem, né? Você sorrir é fácil. Agora, quando tá tudo ruim, complica. Esses dias eu vi um meme, um cara, você tropeçou, bateu o cóccix na linha do trem, no vão entre a plataforma e o trem, sorria. Ele falava várias coisas terríveis que podia acontecer com você e ele acabava, sorria. Era uma aula de força de vontade. Ou seja, por mais que você tenha um desafio, todo mundo vai ter alto e baixo em algum momento. qualquer vida, se você pegar a vida como uma grande linha do tempo, você vai ter momentos altos e baixos. Você vai ter, num dia, você vai ter momentos altos e pontos baixos. E você ter esse estoque de força de você condicionar para numa situação que tá tudo baixo, tá tudo ruim, não tá tão bom como deveria, você seguir adiante, mesmo com aquele desafio, você fica muito mais forte, como você falou, né? A gente treina o músculo de seguir adiante, mesmo na subida. Vamos embora, né?
E a segunda estratégia de fortalecimento desse músculo da força de vontade, né? É através da disciplina. Quer comentar um pouco sobre isso daí, Will?
Ah, para mim, isso aí é o básico. Por exemplo, se eu não durmo bem, se eu não como bem, se eu não descanso, se eu não faço pausas, se eu não tô me relacionando, se eu não tô fazendo um trabalho que me energiza, se eu não tô seguindo a minha rotina, de alguma forma eu não tô me energizando, eu não tô abastecendo aquela conta corrente de força de vontade que me permite fazer qualquer coisa. Se você tá com um monte de gap, você tá, a tua rotina tá toda bagunçada, você não conseguiu dormir bem, tua casa tá uma bagunça, você só tá comendo salgadinho. Chega uma hora que tá faltando energia até física. E a energia física, ela é crucial pra força de vontade. O seu bem-estar, sabe? Você sentir que as bases, aquela primeira base da pirâmide de Maslow ali, primeira e segunda, elas estão supridas. Porque aí você tem recursos, seja físico, energético, né, emocional, para seguir adiante. Senão a mente fica meio que pensando, tentando resolver o primeiro problema, né? Que é colocar a tua vida em ordem.
Ou seja, se ater à disciplina do dia a dia, das tarefas básicas, das necessidades fisiológicas básicas, que é o que você citou, né, da pirâmide de Maslow, é uma plataforma sólida para você conseguir desenvolver força de vontade. Em resumo, é isso.
Aquilo que você se comprometeu a fazer no dia, sabe? Se, toda vez que você faz aquilo que você se comprometeu, você fica fiel à tua palavra. Então você confia em você. Pô, eu falei que ia fazer e fiz. Nossa, sou muito bom nisso.
E muitas vezes a gente não faz, não é porque está esgotado, é simplesmente porque eu resolvi não fazer.
Aconteceu algo, atrasou, ficou um pouquinho difícil. Alguma coisa mudou ali no plano e você, deixa pra depois. Não, faça, resolve, tira da frente, faz aquilo que você... Porque você condiciona que você sempre tem uma energia reserva ali, né?
Me lembrei agora, falando isso daí, me lembrei agora de um condicionamento que eu tenho, né? Quando eu chego de viagem, faço várias viagens curtas e às vezes viagens longas, eu tenho um condicionamento. Geralmente quando a gente chega de viagem, você tá cansado ou você tá descansado? Cansado. Dirigiu, ficou horas, não sei o quê. Então, qual é o condicionamento? Você chegar, larga as coisas tudo de qualquer jeito e lá, deita no sofá, na cama. E muitas vezes aquela bagagem, aquelas troças todas vão ficando ali. Aí fica um dia, dois dias, uma semana. E aquilo mina a sua força de vontade, né? Então eu me condicionei em determinado momento, não me lembro quando foi, mas eu chego, a primeira coisa que eu faço, eu desarrumo tudo. Eu desarrumo a mala, ponho roupa a lavar, não sei o que, arrumo tudo e aí eu vou fazer o resto. E muitas vezes me deparo, né, com pessoas que falam, não, faz depois, que é isso que você falou, né? Não, faz depois. Eu falei, não, eu tenho meu condicionamento, isso aqui me treina força de vontade, que eu não estou um pouco cansado, mas eu quero treinar o músculo. É um treinamento, é consciente. Não é que eu estou me martirizando, sofrendo, muito pelo contrário. Eu termino e aí é tão rápido. Não dura nem 5 minutos fazer aquilo. Dura 5 minutos no máximo.
Ainda energiza quando se acaba, né?
É, quando termina eu falo, cara, cheguei, eu tô pronto, eu cheguei. Eu não cheguei pela metade, sabe? Não quer dizer que todo mundo precisa fazer isso, né? Mas você precisa descobrir o que vai te energizar nesse sentido, que acontece com frequência na sua vida. E geralmente o que você faz, você gostaria de ter feito outra coisa, mas você sempre não faz. Sabe? Aí eu gostaria de ter chegado em casa, arrumado tudo, mas vou deitar. E aí eu sempre deito, mas eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha na cabeça que eu deveria ter arrumado, porque seria melhor. Ah, mas eu não vou. E aí fica, ao invés de fortalecer a força de vontade, ela mina a sua força de vontade, aquele comportamento. É bobo, eu sei que é bobo, mas faz alguma coisa assim.
Pois, isso não é bobo não, cara. Isso é você ficar pensando 10 vezes numa mesma coisa durante dias, acabando com a sua concentração, com a sua vontade. Então, assim, isso é muito crucial. É um comportamento muito simples, que só dá um empurrãozinho ali, pronto, você tira aquilo da frente, você vai ganhar muito mais. Você cria um círculo virtuoso, né, de fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito.
Isso tem a ver com procrastinação. Tem total a ver com procrastinação. Mas isso aí é outro tema, né? Mas tem a ver.
Por isso que é um segredo, né, dos líderes resilientes disso, porque eles vão lá e fazem aquilo que tem que ser feito na hora certa.
É isso aí. Bom, e ainda uma terceira nuance desse fortalecimento, né, da musculatura ou da força de vontade é não ter pena de si mesmo. Quando acontece uma crise, que a gente comentou, está cansado, E aí uma excelente desculpa é: ah, mas coitado de mim, eu vou cuidar de mim mesmo. Só que quando você não faz e você vai contra a sua palavra, você vai contra aquilo que você se comprometeu a fazer, você não está se ajudando. É um vitimismo, é o contrário, não é um negócio positivo. Dá uma falsa impressão de autocuidado. Só que se você faz, você se sente melhor depois. Então, não é bem assim. O autocuidado é: me comprometi, não vou correr risco de vida, de ter um piripaque, não. Então, faz. No momento seguinte, você vai se sentir melhor, ou seja, é um autocuidado, na verdade. Muito louco, né? Que é paradoxal.
E o vitimismo muitas vezes é um hábito bem pouco maduro, mas é de que você querer se valorizar por coisas que são mínimas ali, não precisa, né? Tira isso, apaga isso, é um comportamento que só vai te deixar para trás. Você vai
Ou
ficar
querer
gastando
que
energia.
ainda alguém te olhe como vítima. Tipo, vai ajudar nada isso, né?
Só piora, porque você vai cada vez ser alimentado, mimado por uma coisa que você não merecia. É uma dopamina falsa, não serve aquilo. Muito pelo contrário, ao invés de deixar mais forte, resiliente, vai te deixar mais fraco, vai te deixar mais de cristal, quebrável a qualquer momento, né?
Boa. Bom, e agora um segundo aspecto, que é aquele da conta bancária, né? De receita e reduzir despesa. Então, como você vê e como você aplica esse conceito na força de vontade, né? Como é que você economiza a energia da força de vontade?
Eu gosto muito dessa visão do banco, né? Que a gente acabou de falar coisas para fortalecer, né? Para deixar forte, para aumentar o saldo, né? Só que tem hora, eu sempre penso, como é que eu aumento? Como é que eu ganho mais? Como é que eu tenho mais felicidade? Agora, como é que eu tiro aquilo que tira a minha felicidade? Como é que eu tiro as despesas que eu não estou usando? Como é que eu tiro coisas que estão gastando minha força de vontade que não são relevantes, que é economizar? Tal como a gente economiza na vida, é como é que a gente economiza na força de vontade? Então, é nas escolhas desnecessárias, né? Terceirizar algumas decisões que não precisam ser feitas por você. Outra pessoa, alguma pessoa que trabalha com você ou que está perto de você pode fazer por você.
E que muitas vezes a pessoa gosta de fazer, né?
Muito mais, você energiza fazendo.
Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu não gosto, eu sei que vai parecer absurdo o que eu vou falar agora, mas eu não gosto de ficar definindo meu cardápio todo dia do que eu vou comer. Não gosto. Tipo, me drena a energia. Pô, mas Gustavo, coisa idiota ficar falando isso. Mas é. E tem muita gente que ama esse planejamento. Vou fazer essa comida, não quê? Cara, pra mim é, sabe, música pros meus ouvidos. Eu chego lá e só como. É incrível.
Para mim é o contrário. Se alguém escolhe a comida, eu falo, putz, vou ter que comer aquela comida, eu não queria comer. Toda vez que eu vou almoçar na casa de alguém, eu falo, nossa, tô ferrado. Eu gasto energia quando eu não tô no controle da comida. E quando eu tô cozinhando, eu tô me divertindo, eu tô desestressado, eu tô curtindo, eu escolho, eu faço exatamente com o tempero que eu quero. Eu me energizo, entende? Olha como é outro referencial, né?
Não tem certo e não tem errado. É o
Exato.
que para cada um é importante. Isso também pode variar de momento para momento na vida, né? Também, por exemplo, escolher o lugar que vai sair. Qual restaurante? Cara, eu detesto ter que escolher. Eu prefiro que alguém escolha, que adore isso. Aí pesquisa, não, esse restaurante tem tantos reviews, estrela Michelin, não sei das quantas, e tralalá. Ótimo, já me vendeu a ideia, vambora. Não, não vou nem ficar pesquisando, entendeu? E por aí vai.
Eu não escolho roupa. Eu pego a primeira roupa e sigo. Não gasto nenhuma energia com isso. E tem gente que adora escolher a roupa. Não, porque essa roupa vai valorizar minha pele. E a pessoa gasta uma hora. Ela fala, meu Deus, foi uma hora. Como é que você gastou o tempo? Não, a pessoa sai muito melhor. E se eu gastar uma hora, eu já entro em um parafuso ali de tristeza. Né? Então varia de pessoa para pessoa isso. Mas você entender o que gasta energia e que você não precisaria estar gastando essa força de vontade. Acho que esse é o ponto, né? Tirar aquilo, delegar aquilo, fazer uma troca. Olha, eu escolho o restaurante, você escolhe minha roupa, e tudo certo. Fazer uma troca, eu acho que tem um ponto útil, principalmente em equipes de trabalho, né?
Sim. A gente deu bastante exemplo pessoal, mas isso se aplica totalmente às rotinas e às escolhas e às decisões do dia a dia, sabe? É excelente. E às vezes você gosta de escolher, por exemplo, alguma coisa do trabalho depois que alguém já diminuiu as opções, sei lá, para uma, duas, três. E aí muitas vezes eu gosto de tomar essa decisão. Mas às vezes quando tem decisões anteriores, eu já não gosto de me envolver tanto. Eu prefiro que quem está mais mergulhado naquele tema e conhece mais, faz, está feliz da vida, ótimo. Chega para mim só mais mastigado ali, uma, duas, três opções e pronto. Aí eu escolho e todo mundo fica feliz. E então eu acho que é a gente fazer esse autoestudo das coisas que drenam nossa energia e as coisas que energizam. E as que estão drenando, provavelmente estão drenando a sua força de vontade no dia. E aí quando você precisar de força de vontade, só seu saldo bancário de força de vontade vai estar baixo. E aí você vai ter que treinar a expansão. Então, não é uma coisa só expansão, nem só economia. Eu acho que as duas estratégias combinadas em simbiose é que vão gerar o grande efeito, né?
E essa inteligência aí de administração da sua força de vontade, né, desse willpower, ele vai te tornar mais resiliente em vários aspectos. Porque isso vai deixar você mais entusiasmado, vai deixar você mais consciente para fazer aquilo que é importante, não? Vai te ajudar a priorizar. Então, inevitavelmente, você vai chegar mais longe. Se você passar a fazer as coisas que te energizam mais, que te fazem mais alinhadas com o seu propósito de vida, com o propósito do seu trabalho, e delegar as outras que não fazem tanto. Ou seja, isso vai te deixar muito mais satisfeito profissionalmente e na vida, né? Consequentemente, resiliente.
E para fechar, vou trazer um último exemplo, tá? Que é o típico exemplo de drenagem da força de vontade. Microgerenciamento. O microgerenciamento é você gastar muita energia de força de vontade para ir atrás, escarafunchar, pesquisar, analisar pequenas decisões, pequenas escolhas, pequenas análises que, às vezes, dezenas de pessoas, um exército tinha que estar vendo aquilo ali. Que não é humanamente positivo para ninguém. E aí você vai lá como líder e fica microgerenciando, drenando a energia de outros que gostariam de estar fazendo e tendo autonomia de alguma coisa, drenando o willpower deles e o seu. E aí o resultado é uma drenagem linfática de poder de execução de todo mundo. Ou seja, ninguém sai beneficiado disso. E não quer dizer que às vezes, em algum momento específico, alguma coisa específica, você não precisa entrar em muito detalhe. Mas são as exceções e não a regra.
É quando se trata de um profissional mesmo, né? A gente define antes as regras, o modo de operação e cada um segue o seu trabalho. Se precisa ficar no microgerenciamento, tá faltando treinamento ainda. Então é melhor parar, treina de igual para igual e depois segue o rumo.
Maravilha! Bom, foi esse o nosso assunto de hoje. A gente espera que você tenha curtido e se você gostou, divulga esse podcast ou se você estiver assistindo pelo YouTube, divulga nosso canal para pessoas que você acha que poderiam se beneficiar, né, curtir esse conteúdo todo aqui. Beleza? A gente deixa para você aqui um grande abraço. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!